Caminhos da Cultura.
Que é essa, além do conteúdo e do prazer de receber aqui hoje o jornalista Elcio Silva. Tudo bem, Elcio?
Tudo bem, Miriam. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde. Que coisa boa que você traz aí, como sempre, né?
Miriam, eu trago algumas coisas que ocorrem na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, aqui no campus Butantã da cidade universitária. A primeira delas é um ciclo de palestras que iniciou aí essa semana, mas que tem mais duas palestras nas próximas semanas. O ciclo de palestras, ele é um desdobramento da exposição Toque, que é uma exposição multissensorial, né, que convida aí o visitante a tocar na extensão. São 255 autorretratos e o visitante pode tocar nesses autorretratos. E eles lidam com algumas questões aí, né, vários eixos temáticos. Então, eles convidaram, como desdobramento, artistas, profissionais de saúde pública, mental, ambientalistas, gestores e produtores culturais. E no próximo dia 20, eles vão fazer uma outra palestra gratuita com o tema Integração, Identidades e Processos Colaborativos, Pesquisas e Práticas. Como convidados, eles chamam o coletivo Imargem, que é um coletivo que fica às margens da represa Billings, na região do Grajaú, o professor Leon Kosovich, que é mestre e doutor em filosofia e professor aqui do Departamento de Filosofia da USP, o professor Paulo de Tarso Oliva Barreto, que é desenhista, gravador e mestre em artes pela ECA, ele é arquiteto também pela FAO, e o Baixo Ribeiro, que é empreendedor cultural e fundador da Choque Cultural, que é um projeto que conecta novos públicos às artes urbanas contemporâneas. Então é uma dica para participarem dessa, quem estuda essas questões, né? Porque a exposição, ela trabalha com 255 obras táteis de autoria compartilhada. Então, nem todas as pessoas são artistas. São pessoas, às vezes, sem visão, que vão fazendo esse retrato. Pessoas que têm alguma questão de saúde mental. Então, eles trabalham com muita... É uma rede compartilhada, né, de trabalho, que o curador, que é o Hélio Shonan, coordena, e ele faz essa exposição itinerante aí. É muito legal. Então vale a pena conversar. O nome do ciclo é Olhares Transversos, Programas Públicos. E a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin fica na Rua da Biblioteca, número 21, aqui no Butantã, na cidade universitária. Além disso, iniciou essa semana uma exposição muito legal também na Biblioteca Brasiliana, que é A Jornada de Spix e Martius. A exposição Viagem de Spix e Martius pelo Brasil, ela iniciou essa semana, é uma exposição itinerante também, e o público pode conhecer um pouco do que esses cientistas alemães fizeram aqui no Brasil, colhendo mostras da fauna brasileira e inúmeras outras coisas. Eu trouxe um áudio da curadora da Biblioteca Brasiliana, a Cris Antunes, e ela vai falar um pouco do que trata essa exposição e o que o Spix e Martius fizeram aqui no Brasil no século XIX.
O Martius era um médico, botânico e antropólogo. E o Spix era um zoólogo. Ambos eram da Bavária. E a expedição que eles vieram para o Brasil foi uma ideia do imperador da Bavária, Maximiliano I, que queria, segundo as palavras dele, criar uma expedição científica pelo bem da ciência e da humanidade. Então ele decidiu mandar os dois para o Brasil. E ele fez um grande acerto, na verdade, porque a viagem do Spix e do Martius é, sem dúvida, a mais importante e a mais completa viagem de expedição e de exploração da flora e da fauna brasileira. Eles vieram em 1817 e ficaram até 1820 e percorreram aproximadamente 10 mil quilômetros aqui no Brasil. Passaram por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. Bom, a documentação da viagem é vastíssima. Saíram, como história da viagem, três volumes e com texto referente à viagem. Depois saíram volumes da fauna, da flora e alguns volumes de alguns dados nesses volumes que são referentes a um aspecto que pouca gente conhece do Márcio, que é a reprodução de música, partituras musicais e alguma pesquisa em torno do clima, da geologia, que não faz muito parte do perfil da viagem.
Muito obrigado, Cris Antunes. E olha que legal, Miriam. O curador da exposição, William Bowery, que é professor de literatura, ele veio da Alemanha para o Brasil em 1966 e se dedica há anos a pesquisar a topografia cultural da metrópole de São Paulo, passando pelo sertão até a Amazônia. Esse trajeto que ele está fazendo é praticamente o mesmo percurso que foi feito por Spix e Martius. Nossa. Então é uma releitura disso. E a partir dessa releitura, ele mostra a mudança nessas paisagens, a questão do desmatamento, os desastres e os crimes ambientais. Então é uma exposição que conversa com o nosso passado e mostra como está o nosso presente, e a gente pode ter uma ideia de futuro aí considerando essas questões. É muito legal essa exposição. São 21 banners que compõem a mostra. As gravuras históricas que acompanham os livros são comparadas com as fotos recentes, que buscam retratar os passos dos cientistas europeus. É uma exposição gratuita que fica até o dia 26 de abril, de segunda a sexta, das 8h30 às 6h30, aqui na Biblioteca Brasiliana, Rua da Biblioteca 21, no Butantã. E olha que legal, mais uma da BBM, eles não param essa semana.
Nossa,
tá bem,
tão bem produtivos,
tá,
hein?
Tá bem produtiva. E essa daqui é uma parceria com a OSUSP. A OSUSP estreia lá na BBM amanhã, dia 15, a série de música de câmara. Esse ano a OSUSP tem um trabalho que eles estão voltados bem para a educação. Então essa série, ela busca reafirmar a missão educacional ao unir os profissionais e alunos através da parceria entre a OSUSP e o Departamento de Música, o CMU, aqui da ECA. Então eles estão estreitando essas relações de cooperação entre os organismos aqui da Universidade de São Paulo, que se dedicam à cultura e às artes. Então, essa apresentação vai ser do Quarteto de Flautas Multifônico e começa amanhã, dia 15, às 12h30. Quem quiser acompanhar mais sobre a programação da OSUSP, que está muito bacana esse ano, tem apresentações aqui de ensaios abertos no Centro de Difusão Internacional, na Sala São Paulo, e tem outras apresentações aí pelo campus, pode acompanhar o site deles em sinfonica.usp.br. Lá a pessoa consegue baixar aí um arquivo em PDF, que é a programação completa do ano da OSUSP. Tem muita coisa legal, vários programas fora aqui também, com parcerias com o SESC e com outras instituições, bem bacana.
Maravilha, hein? Cheio de coisa boa, hein? É o seu...
Muito legal. E agora nós vamos ao teatro, Miriam. Nós vamos ao teatro porque começou essa semana a Mostra de Teatro Estudantil do Teatro da USP, o TUSP, e ela segue até o dia 7 de abril. É a primeira Mostra de Teatro Estudantil. Eles já tiveram uma outra mostra, mas de um formato diferente, que chamava Mostra Experimentos, né? Essa mostra de teatro estudantil, ela faz um panorama aí da produção teatral estudantil, em diálogo com as singularidades de escolas e grupos vindos das mais diversas instituições. Essa primeira mostra, ela faz um paralelo de 8 diferentes escolas e mostra os trabalhos em 5 semanas. Vai ser lá no CEUMA, lá no Centro Universitário Maria Antônia, na sala multiuso, e as apresentações são gratuitas às quartas e quintas e aos sábados e domingos, sempre às 20 horas. Mas, para além das apresentações aí dessas escolas, para fazer esse panorama aí da produção estudantil de teatro, tem também algumas ações especiais, como oficinas, que é oferecida gratuitamente para o público. Hoje tem uma apresentação que é do Teatro Escola Macunaíma, que se chama Trágico Bicho Homem, é o nome da peça que eles vão apresentar. E amanhã tem uma aula, amanhã é sexta-feira, eles têm uma aula apresentação de Galileu sobre a Dúvida com a Denise Fraga. É gratuito. Quem tiver disponibilidade pode ir amanhã lá no TUSP
uma
e
aula
acompanhar isso daí.
Né?
Exatamente. O TUSP fica na rua Maria Antônia, número 258 e 294. E mais informações e a programação completa aí dessa mostra de teatro estudantil, pode acessar o site usp.br/TUSP. Tem tudo lá.
Ótimo! Que maravilha! Você tem mais alguma coisa?
Na verdade, eu vou aproveitar que eu tô falando de teatro. Eu encontrei uma pessoa que falou que gosta muito aqui aqui do Via Sampa, que escuta você sempre, que foi um professor de jornalismo em meados de 2004, que é o Ricardo Aparecido Dias. Olha, eu encontrei ele no Centro Cultural São Paulo aí no último final de semana, com a esposa, a Mercedes, que é professora de teatro, e ela falou que gosta muito e se escuta todo dia. Então, mandar um abraço aí pro Ricardo Dias e pra Mercedes, sua esposa.
Um abração, Mercedes, que sempre ouve o Via Sampa. A Heloísa tá no Via Sampa há mais de 10 anos produzindo, já passou muita gente por aqui, né, Ilô? E o Ricardo, um prazer ter você e a Mercedes aí como ouvintes, né? Qualquer hora vem tomar um café com a gente aqui, tá bom? Beijo, gente. Então, é isso,
e ainda,
né?
Eu ainda mais tenho mais uma programação que começa no Centro Universitário Maria Antônia. É um novo programa que abre reflexão sobre o momento político do Brasil. E é importante falar dessa programação hoje, afinal, hoje comemora um ano da morte de Marielle Franco e do Anderson, que era o motorista dela na época. E tem vários atos aí pelo Brasil, inclusive em São Paulo hoje tem um ato que se chama Justiça para Marielle, Vidas Negras e Periféricas Importam, que é hoje na Avenida Paulista, às 17 horas. Essa programação do Centro Universitário Maria Antônia, que se chama Política em Tempo de Perplexidade, trará pessoas de diferentes campos de atuação para discutir o tempo em que vivemos. Como compreender o tempo em que vivemos? Ela ocorrerá quinzenalmente em encontros gratuitos às quintas-feiras, às 18 horas, e a ideia é trazer pessoas de diferentes campos de atuação para falar da perspectiva sobre o momento que vivemos no Brasil. A Lúcia, que é diretora do Centro Universitário Maria Antônia, Lúcia Maciel Barbosa, ela disse que no momento em que a democracia está sendo tensionada no país, eles querem abrir canais de reflexão e discussão. O tema de hoje, às 18 horas, é necropolítica e sistema de justiça criminal, ferramentas de extermínio em tempos de conservadorismo. E a palestrante será a Juliana Borges, que é pesquisadora em antropologia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP-SP, e ela foi secretária adjunta de políticas para as mulheres da Prefeitura de São Paulo em 2013. E esse tema aí está muito relacionado também com o caso Marielle, né? E há um ano que nós tentamos descobrir aí quem foram os mandantes, agora tem alguns desdobramentos aí dessa investigação, mas tem muita coisa. Inclusive aqui da USP tem o Núcleo de Consciência Negra, os DCEs, eles vão fazer se encontrar hoje aí no Núcleo de Consciência Negra para seguir em passeata até a Avenida Paulista, onde vai ser esse ato, que conta também com muitos artistas negros, né? Justiça para Marielle, Vidas Negras e Periféricas Importas contará com a presença das Clarianas, o Sarau das Pretas, o Coletivo Negro, Cabaré Feminista, o Bloco do Fuá e a Luana Hansen. E ela será conduzida pelo Ilu Obadimin.
É isso aí. Não dá pra calar, né? Marielle calou, mas todo mundo aí tem que fazer o barulho, senão não dá certo.
Exatamente. Precisamos saber realmente quem foi o mandante, né?
Ah. É isso aí.
É isso aí, Miriam.
Querido,
muito obrigado.
Obrigada pelos eventos maravilhosos que você traz sempre aqui pra gente, tá?
Grande abraço.
Valeu.